Antes de mais, boa tarde, Ricardo,
Olá, boa
pela
tarde.
presença. É um gosto ter sido um artista que nos calhou na rifa, como se diz.
Ah,
Nós
boa, boa.
gostávamos muito de explorar o seu trabalho. Eu sou a Maria Maciel, somos alunos do mestrado em Comunicação, Arte e Cultura, nesta cadeira com a professora Silvana de Arte, Média e Comunicação. Temos também aqui a Célia Nunes e a Beatriz Marques.
Olá a
Fazemos também
todos.
referência à nossa colega Maria Fontes, que por questões de saúde não vai poder estar presente, mas fica aqui gravado que muito obrigada a ela, porque também faz parte deste trabalho.
Muito bem.
A todas as pessoas que nos estão a ouvir, esta é uma entrevista a Ricardo Jacinto, artista, músico de Lisboa. E com esta entrevista pretendemos conhecer um pouco mais sobre o Ricardo Jacinto e a sua obra, através das suas obras. Nós vamos contar com alguns segmentos, será também esperemos que seja também uma surpresa para o Ricardo, para perceber um bocadinho daquilo que nós queremos fazer com esta entrevista. Por isso, vamos dar início ao primeiro segmento. Não se
Muito
assuste
bem.
com o som.
Exato. Vamos ver.
partes e 37 segundos. Quais as partes de Ricardo Jacinto?
Então, boa tarde mais uma vez. Eu
Olá.
sou a Beatriz. Vamos então, como já ouvimos um bocadinho, a primeira obra que nós escolhemos foi esta 333 partes e 37 segundos, que foi exposta em 2016 na Galeria Vera Cortês, em Lisboa. Para dar um bocadinho aqui de contexto a quem não está a par ou não conhece muito bem o trabalho do Ricardo Jacinto, esta obra consiste, portanto, na escolha de um instrumento, mais concretamente de um violoncelo, que foi aqui sujeito a uma pressão constante e, portanto, que resultou em várias peças, mais concretamente em 333. E essas foram então expostas, esse resultado desse momento foi então exposto em várias mesas, bem como o registro sonoro do momento. Portanto, fazendo então um bocadinho o jogo com esta obra, indo buscar a ideia destes fragmentos, nós queríamos saber aqui o que é que nos pode dizer, quais é que são os fragmentos também, as partes que fazem, ou podemos dizer, as características essenciais que fazem do Ricardo a pessoa que é, quer como indivíduo, mas mais concretamente como artista também.
Bem, essa pergunta é complicada. Não estava à espera assim de repente. Bom, como é que eu hei de abordar isto? Bom, vou falar um bocadinho sobre a peça, se calhar, e pode ser que daí depois se revele alguma coisa. Pronto. Esta peça surgiu, ou a ideia para a concretização desta peça, desta instalação. Surgiu no início mais ou menos no início da minha pesquisa de doutoramento, tinha genericamente a ver com uma proposta de pensar o que é que seria o que é que seria um concerto ou uma improvisação a solo que de algum modo incorporasse características ou especificidades de um determinado espaço e de um determinado tempo, de um determinado momento. Pronto. E pronto, isso foi um tema que me ocupou durante vários anos, que teve várias concretizações do ponto de vista artístico, lá. E esta foi uma delas, ou seja, foi uma espécie de um primeiro exercício em torno desta ideia. E esta ideia centrava-se, numa perspectiva minha sobre o instrumento como uma espécie de centro deste ritual a solo, o instrumento, neste caso, o violoncelo, que é o instrumento que eu toco. E como é que eu penso, como é que eu poderia pensar, e como é que eu poderia concretizar esta ideia deste instrumento ser ele próprio vá lá, um micro-território, e como é que ele, de cada vez que chega, ou o que é que significa esta coisa, este momento de tu chegares com um instrumento a um determinado sítio e esse micro-território, esse pequeno corpo, articular-se com o espaço específico de apresentação. Pronto. E então, para me orientar nesta ideia, eu utilizei a metáfora, ou comecei a pensar sobre a metáfora da explosão e do violoncelo explodido. Ou seja, a ideia de que a improvisação poderia ser, e o discurso musical poderiam socorrer-se desta imagem, desta narrativa da explosão, portanto um corpo que, à custa de um aumento dramático de energia, perde as suas propriedades, fragmenta-se e depois explode, dispersando-se pelo espaço. Pronto. E esta ideia da explosão e do discurso musical ter esta, de algum modo, ou da improvisação servir-se de algum modo desta narrativa, portanto, eu, no fundo, a minha ideia neste projeto era que eu tocasse a explosão do próprio violoncelo, ou que eu pensasse o que é que isto poderia querer dizer em termos de vocabulário e em termos até do próprio discurso musical, no tempo e no espaço, como é que isso poderia existir. E, de algum modo, este projeto em particular foi uma primeira abordagem, e até uma abordagem bastante, em certa medida, bastante literal, mas que me abriu caminhos para aquilo que depois veio a ser um sistema eletroacústico que eu desenvolvi, para ser tocado ao vivo e para, de algum modo, ser o motor de concertos e instalação, aquilo que eu depois, em termos de tipologia da apresentação, esta ideia de um concerto que se transforma numa instalação. Pronto. Nesta instalação em particular, o que eu fiz foi exatamente pensar, ou seja, e aqui bastante literalmente, ficcionei esta partitura, esta ideia de uma espécie de uma partitura que pode ser, de algum modo, executada por qualquer pessoa, que foi daí que tu utilizaste essas primeiras palavras de eu já não me lembro exatamente qual é que era o texto, mas que tinha a ver com o facto de amplificarmos o corpo de um instrumento e depois de aplicar uma pressão constante sobre esse corpo e, de algum modo, ele perder as suas propriedades. Pronto, e eu levei isso, eu radicalizei esse gesto e passei um rolo de 10 toneladas por cima de um violoncelo que estava a ser amplificado em vários pontos. Pronto. E construí, é evidente que isso de... vá lá, destruiu o violoncelo, não é? E o fragmentou em milhares, em centenas, não em milhares, mas em centenas de fragmentos. E depois a minha ideia, portanto, a ideia era, no fundo, que esse corpo viesse a transformar-se numa espécie de paisagem, que fosse, pronto, que fosse distribuído por este espaço, não é? E que, ao mesmo tempo, a gravação desse momento também fosse apresentada de tal forma que o público pudesse ter uma espécie de uma experiência de imersão nesse momento, não é? Pronto, isto toca em vários pontos que são pontos interessantes da relação de um corpo com o próprio violoncelo, não é? Portanto, há ali um corpo que abusa da pressão sobre o corpo do violoncelo, não é? O violoncelo e os instrumentos de cordas são, e o violoncelo em particular, é um instrumento, são instrumentos que estão num ponto, estão sobre uma tensão brutal, não é? E o seu som depende dessa tensão das cordas sobre o corpo, portanto, estão num ponto de equilíbrio, de tensão máximo, não é? Para que o corpo vibre o mais possível. E, portanto, há toda uma construção conceptual e depois, pronto, toda a construção do ponto de vista material, não é? Que tem a ver também com pensar o que é este excesso de amplificação, o que é este excesso de pressão, agora não com os dedos, não é? Mas com um corpo que é brutal em relação ao corpo do instrumento e que o transfigura totalmente e que lhe devolve uma espécie de materialidade inicial, não é? Uma coisa de... devolve-lhe a matéria da madeira e das várias matérias que compõem aquele corpo. Não sei se respondi à tua pergunta, mas podes voltar a fazê-la.
Agora também que ouvimos um pouco melhor sobre o porquê de ter realizado esta performance em específico, seguimos também para a questão de quais as partes então que compõem Ricardo Jacinto. Pode ter isso, a forma como vê isso a acontecer? Por exemplo, o Ricardo estava a dizer que era o abuso desta força, este corpo sobre o violoncelo. Pessoalmente, quando ouvi a obra e quando ouvi o áudio em específico, quase que senti que também era o nascimento e era tudo que era, tudo que o violoncelo era aqueles 37 segundos e aquelas 333 partes. Gostaríamos de saber quais as partes que o compõem, assim, enquanto artista e enquanto indivíduo, seja academicamente, seja pessoalmente. Tudo aquilo que faz de Ricardo Jacinto, Ricardo Jacinto.
Bom, vou tentar dar umas. Bom, pronto, assim mais, para ser mais, assim, a face profissional, vá, ou as faces profissionais, não é? Portanto, eu tenho uma prática muito, muito distribuída por várias disciplinas, ou seja, podemos chamar-lhe assim várias disciplinas, mas os meus interesses vão, ou seja, assim genericamente, ou se articulam questões ligadas à arquitetura, questões ligadas à música, questões ligadas às artes plásticas. Um grande enfoque no espaço, em ideias ligadas ao espaço, e mais especificamente a questões ligadas, a mim interessa-me muito pensar o espaço do ponto de vista político. E para mim, aquilo que é, e não é o espaço, ou seja, o espaço é um conceito que a certa medida é bastante abstrato, não é? Que se pode tornar numa coisa bastante abstrata, mas a mim interessam muito as relações das pessoas, dos corpos, das comunidades com determinados espaços. E há uma ideia, que esta ideia de território, de limite, de como é que nós configuramos os nossos... como é que nós organizamos o espaço e construímos fronteiras entre diferentes espaços e como é que elas se materializam e o que é que elas significam e como é que nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto artistas, circulamos entre esses diferentes espaços e através dessas fronteiras. Portanto, para mim há dois temas que são, vá lá, fundamentais e que eu acho que atravessam o meu pensamento no que diz respeito àquilo que faço, à minha prática artística, que tem a ver, por um lado, com esta ideia de território, por outro lado, com a ideia de nomadismo. E como é que estes dois conceitos se articulam e como é que eles podem pensar de formas muito, muito diferentes. Portanto, profissionalmente, estas são as minhas áreas, não é? Também são áreas em que eu tenho formação mais específica, mas interessa-me muito daquilo que são, tudo aquilo que são, que é um pensamento, tudo aquilo que pode ser um pensamento transdisciplinar, em primeira instância, portanto, uma coisa que, portanto, criar condições para que a forma como o conhecimento tem sido, conhecimento, aqui estou a falar de um modo muito, muito abrangente, das ciências às artes, às humanidades em geral, pronto, e como ele tem sido pensado, agora se calhar já não tanto, mas foi pensado durante muito tempo, no sentido de uma sectarização, não é? E deste pensamento disciplinar sobre o conhecimento, esta ideia da disciplina relacionada com o conhecimento, e a mim interessa-me sempre criar condições para que haja espaços de partilha e hajam fricções e atritos e interseções entre formas diferentes de conhecimento, entre pessoas diferentes, e nessa medida tudo aquilo que são, que é uma prática artística que nasce, por exemplo, da colaboração ou mesmo dentro de uma prática coletiva, uma prática criativa que tem uma dimensão coletiva, são coisas que me interessam muito e que eu tento promover diariamente no meu trabalho. E eu acho que a minha prática tem muito a ver com estes interesses que nascem desses dois grandes temas, mas que, pronto, que depois tocam muitas outras esferas da nossa vida e da nossa cultura.
Muito obrigada. Isso leva-nos à próxima questão, que se calhar poderá abordar também essa questão do coletivo e o porquê de fazermos. Aqui vai.
Flagment. A arte e a sua mensagem.
Esta obra serve-nos o fruto daquela que é a ligação entre o espaço, que é o castelo de Torres Vedras, e o que resta das suas paredes, não é? E um conjunto de ferramentas e materiais, como é o caso de salto-falantes no posto de ferro, o pó de óxido de cálcio, que estão inicialmente isolados entre si, mas que quando juntos e com a influência do vento, como explica, estabelecem um acordo pertinente que se faz notar na combinação final, como tivemos a oportunidade de ouvir também. Neste sentido, onde ou em que ponto é que a música e a arquitetura se fundem?
Muito bem. Bom, eu vou tentar, se calhar, pronto, falar um pouco dos projetos. Este projeto já tem alguns anos, já está um pouco distante, mas há coisas que, ou seja, se calhar fazer aqui um parênteses que tem um pouco a ver com algumas coisas que eu respondi na pergunta anterior e que tem a ver com esta ideia de esta pulsão ou esta relação entre aquilo que é um impulso nómade e ao mesmo tempo um impulso, ou seja, um impulso pelo menos para olhar sobre esta ideia de um impulso territorial, vá lá. E acho que estas duas coisas se relacionam, em mim, acho que na realidade em todos nós. E há uma coisa interessante aqui, que vem desta peça, que nesta peça também se consegue ver, e que se consegue ver no meu trabalho ao longo do tempo, que é uma ideia de que não há propriamente, as peças não têm um momento final, não têm uma configuração fechada. Há muitas peças que têm uma vida ao longo de muitos anos e provavelmente, e eu nem sequer olho para elas nunca como coisas completamente encerradas, não é? Elas, seja, configuram-se de determinada maneira num determinado momento, num determinado espaço, com uma determinada materialidade, mas depois essas ideias ou essas matérias ou essas configurações podem surgir noutros contextos, com outros nomes, com outras configurações. Pronto. Isto para dizer que esta peça em particular tem uma série, esta instalação em particular, que foi desenhada para o Castelo de Torres Vedras, ou que foi pensada para este espaço, que é uma grande ruína, não é? Como tu estavas a dizer, uma grande ruína, ou seja, que tem muitas ausências do ponto de vista do desenho, não é? Ou seja, a ruína tem esta coisa magnífica, as ruínas têm esta coisa magnífica de serem uma espécie de eu acho que elas estão muito, muito próximas daquilo que é um esboço, por exemplo, um desenho em esboço, um esquiço, não é? Uma coisa que tem em potência um objeto fechado, tem em potência uma forma, não é? Mas ela não está lá totalmente, uma espécie de indício disso. E neste caso, na ruína ligada a esta ideia de que, do objeto que já foi, do espaço que já foi, da vida que já teve lugar naquele sítio, não é? E que continua de algum modo, é povoada de maneiras diferentes, pronto. Isso era muito forte naquele espaço. É evidente que o castelo está transformado e já estava na altura transformado num espaço de visita, não é? Num sítio que tu podes ir visitar, portanto, que tem essas características. Pronto. E eu lembro-me de pensar nesta ideia do... pronto, esta espécie de... esta sensação de um tempo infinito, de uma coisa que não tem termo, não é? Uma coisa que... esta espécie de experiência do espaço como uma coisa que fica... aquela sensação de suspensão, não é? Naquele espaço em particular, esta sensação de infinito. E, portanto, foi essa impressão que me levou a utilizar neste caso, e aqui neste espaço, estas gravações de rádio natural, de emissões eletromagnéticas de muito baixa frequência, que era aquilo que estava a ser difundido por aqueles altifalantes, não é? Uma espécie de torre central, não é? Que fazia, altifalantes esses que são normalmente tão associados a espaços onde tu... e são utilizados normalmente a projetar a voz de alguém, para chamar alguém, para dar uma ordem, para informar sobre qualquer coisa, não é? Espaços públicos, são estes alto-falantes de corneta, pronto. E a mim interessava-me criar esta espécie de figura central, não é? que convoca essa memória, mas ao mesmo tempo aquilo que estava a criar era uma espécie de atmosfera destes ruídos eletromagnéticos, destas coisas que são no fundo emissões de muito baixa frequência, que podem ser resultados de tempestades solares e de outro tipo de manifestações eletromagnéticas naturais. E a mim interessava-me que esses ruídos, que de algum modo estão também presentes naquelas zonas do espectro eletromagnético, no FM, não é? Na rádio, em que não há propriamente, em que não estão ocupadas, portanto são ruídos espúrios, coisas que tu ouves e que não, portanto são frequências que não estão ocupadas, e que estão ocupadas só por este ruído, por esta espécie de silêncio da voz, pronto, por esta espécie de silêncio da voz ou da comunicação, pronto. E isso interessava-me instalar naquele espaço. Por outro lado, isso convivia com este grande desenho no chão, feito com pó de cal, e que era um desenho também ele próprio que não... que se assumia ou que se apresentava como uma espécie de fragmento de alguma coisa, não é? E que ao mesmo tempo, pela ação do vento, ele perdia os seus limites, podia perder as suas características, podia perder os seus limites. É um tipo de material que também está associado, por exemplo, e neste caso tínhamos um campo de terra batida, à forma como se desenham as linhas, por exemplo, de um campo de futebol, não é? De um espaço de, por exemplo, num campo de terra batida, portanto, interessavam-me de algum modo, e pronto, são construções poéticas, não têm propriamente uma... isto é importante, não é? Portanto, não há propriamente uma racionalidade e uma conceptualização, mas a mim interessava-me trabalhar com estas matérias, associando-as um pouco a estas ideias que já estive aqui a falar. Mais uma vez, não sei se respondi, eu sou bastante labiríntico a falar.
Sim, eu acho que sim. Notei que no início tinha dito que essa seria uma peça já antiga. Vamos um bocadinho a alguma coisa mais recente. Em 2016, Harmonies, o álbum com Joana Gama, Luís Fernandes e o próprio Ricardo Jacinto, cujas músicas surgem intituladas de forma a visualizar um edifício, digamos assim, entre en forme de dia, edificação em forma de ogive, sorte em forma de ponte. Nós estamos a ouvir, e o título sugere-nos, uma entrada, uma saída. Além disso, esta manifestação de algo em forma de algo sugere a ideia de que a forma das coisas não as define na medida em que elas se apresentam. E nós temos aqui todo um enigma em torno das suas obras, lembrando também aqui não só Flagman e também Cabeça de Vento, por exemplo, Isto criou o propósito de estimular no público a necessidade de se deter perante a composição ou a peça, evitando que, assim, o contacto entre a obra e o público seja um contacto fugaz?
Bom, a mim interessa-me acima de tudo enigmas. Ou seja, para mim, a construção de uma obra de arte ou um objeto artístico, ou seja, que objeto for, a mim interessa-me, só me interessam aqueles que são enigmas, que instalam um enigma, que instalam uma e desse ponto de vista, para mim, e espacialmente, a ideia do labirinto e a construção do labirinto e desenhos de labirintos, são a base do meu pensamento e da minha prática enquanto artista, seja eu como, quer dizer, eu aqui não faço grandes distinções entre aquilo que tem a ver com a arquitetura, a escultura, a música, as artes sonoras, pronto, coisas onde eu me movo e são práticas com as quais eu me interessa relacionar. E portanto todas as minhas peças são construídas dessa forma. E para mim são interessa-me que elas se mantenham assim, até para mim próprio, que elas se mantenham dessa forma. E há maneiras de nós lidarmos com as coisas sem nunca nos colocarmos num ponto em que as conhecemos verdadeiramente e em que as dominamos. E realmente essa relação com estes momentos destas obras, não é? Seja com um disco, seja com uma instalação, seja com são momentos de procura, não é? São momentos em que se entra nesse em que eu próprio também entro dentro desse enigma ou desses labirintos, vá lá, podemos pensar assim, e pronto, e desloco-me e procuro, não é? Eu acho que isso é uma maneira, ou seja, é uma forma de estar, não é? De relacionares com o mundo e com as coisas à tua volta.
Muito obrigada, Ricardo. Passamos agora para mais uma obra sua. Aqui vai.
Eu estou a adorar essas fotografias.
Mesas. O que rodeia Ricardo Jacinto.
Bom, como ouvimos aqui e como vemos um bocadinho, a próxima obra que nós escolhemos é Mesas, uma obra que está inserida no coletivo Osso, do qual vamos falar um bocadinho a seguir, mas que o Ricardo pertence, e aliás pertence à direção artística do coletivo. É uma obra, a meu ver, pessoalmente por acaso despertou-me bastante interesse, porque há todo um processo que se formos explorar, há todo um processo de ida ao espaço para a recolha das diferentes mesas, a recolha também de tudo o que rodeia, todo aquele ambiente, todos os sons que rodeiam essas mesas, e depois posteriormente é que elas são então expostas numa rua de Viseu, e acho muito interessante o facto de quem caminha para essa rua vai também caminhando pelos diferentes ambientes, não é? Vão ouvindo e vão passando por esses ambientes. A minha questão, partindo então um bocadinho da questão do que é o rodear, não é? E o som, a paisagem sonora, é saber como é que é o processo de criação artística do Ricardo, qual é que é o ambiente, a paisagem sonora, mas também a paisagem visual, ou seja, se tem alguns objetos, ferramentas, algum sítio em particular que costuma trabalhar, como é que acontece esse processo de criação?
Ok, como é que acontece o contexto? Pronto, primeiro, queria só ressalvar que, e há bocadinho não acabei por não responder propriamente à questão do, mas pronto, foi outra, à questão do álbum. Vocês falaram do álbum com o Luís Fernandes e a Joana Gama, e nesta peça também, esta peça é uma peça de colaboração com o Pedro Rebelo. Portanto, são projetos que têm esta dimensão de colaboração muito, muito presente, são coautorias, portanto são coisas absolutamente partilhadas do ponto de vista da sua gênese e do seu desenvolvimento e da sua chegada depois ao público, portanto não são projetos só meus, enquadram-se naquele conjunto de muitos projetos onde as colaborações e a dimensão coletiva está mais do que presente. É interessante aí, há bocadinho eu não tive a oportunidade de dizer, eu já volto aqui a esta peça, mas que a perspectiva sobre estes objetos e sobre estas coisas construídas em conjunto difere muito pessoa para pessoa, não é? Mesmo das pessoas envolvidas. É muito interessante o modo como nós nos lembramos dos processos de trabalho, daquilo que foi fundamental para construir aqueles objetos. Interessante, por exemplo, a peça de há pouco, o disco com a Joana e o Luís, que era uma coisa que estava eminentemente ligada, e foi uma proposta da Joana Gama que estava completamente imersa na obra do Erik Satie, e que depois nos lançou este desafio, a mim em concreto. Ela já tinha trabalhado com o Luís, mas a mim em concreto para integrar isso, e portanto houve ali, a mim interessava-me, por exemplo, nessa coisa em particular, só fazer uma ponte. Interessava-me muito esta ideia de trabalhar, e porque tinha a ver com os títulos que referiram, de trabalhar a ideia de ruína, do que é que eram essas peças, ou seja, por isso é que as coisas são em forma de qualquer coisa, não é? Uma entrada em forma disto, uma coisa ainda... ou seja, porque olhámos para as composições do Erik Satie deste ponto de vista como coisas que de algum modo são uma espécie de ruína, são uma espécie de memória do seu trabalho, e que ali aparecem enquanto fragmento, enquanto fragmentariamente, e que depois são trabalhadas por nós. Nesta peça em particular, nesta instalação, este, como tu bem disseste, havia uma ideia aqui muito, muito importante, então há uma espécie de um trabalho etnográfico, de algum modo, sobre portanto, as atividades que estão em torno destes objetos, destas mesas, que estavam suspensas ao longo da rua direita, e são tudo mesas de espaços privados, de espaços interiores. Portanto, e o nosso exercício foi, de algum modo, ir a este espaço interior, a estes espaços privados, entrevistar estas pessoas, gravar as paisagens sonoras, os ambientes sonoros, atmosferas deste espaço, ou das ações que eram praticadas sobre estas mesas, não é? E trazê-las para o espaço público e criar uma espécie de zona de conflito, não um conflito aberto, mas um conflito, pelo menos do ponto de vista sonoro, entre aquilo que é uma atmosfera privada, do foro do trabalho de cada uma das pessoas que estavam associadas àquelas mesas, e depois o próprio espaço público. Pronto. E tu estavas a perguntar como é que no fundo é o meu espaço de trabalho, qual é a atmosfera do meu espaço de trabalho. Eu trabalho em dois sítios neste momento, não foi sempre assim, houve alturas da minha vida em que eu trabalhei, fui bastante mais nómada, portanto movimentei-me muito, e portanto o meu espaço de trabalho era na realidade onde eu estava, né? Onde eu ia estando, seja fosse a tocar, fosse a fazer tours, fosse a fazer o que fosse, pronto. Neste momento eu divido o meu trabalho entre a minha casa, onde estou agora, onde tenho um pequenino, uma pequenina zona dentro aqui da sala, onde eu tenho um piano, os meus instrumentos, o meu computador, uma mesa, os meus livros, pronto, é um espaço bastante pequeno onde eu trabalho. E portanto eu vivo um bocadinho neste espaço rodeado, neste caso em particular, estou a olhar para ele, rodeado de instrumentos, não é? De vários instrumentos, sejam musicais, não sei. E a atmosfera é uma atmosfera completamente caseira, privada e sossegada. Por outro lado, eu divido, portanto, estou neste espaço e tenho também, ocupo naturalmente o espaço da Osso, que é um espaço em São Gregório, uma aldeia perto das Caldas da Rainha, portanto numa zona rural, onde nós temos então os nossos estúdios e onde nós temos este grande espaço comparado com este, mas um espaço partilhado, onde nós onde nós partilhamos, na realidade, tudo aquilo que pode ser uma infraestrutura dedicada a apoiar e a produzir os nossos trabalhos enquanto artistas e trabalhos de outras pessoas que podem vir residir no nosso, fazer residências artísticas e desenvolver projetos neste espaço. Portanto, é entre estas duas coisas. Lá ouvem-se mais os passarinhos, aqui há menos passarinhos do que em São Gregório.
O Ricardo estava a dizer que houve uma fase na sua vida em que era um pouco mais nómada, que não tinha propriamente um espaço, e nem quanto à nossa questão de o que rodeia o artista, o Ricardo consegue dividir este criar num espaço mais nómada, ou seja, num espaço que nem existe, porque estamos num mundo para outro e andamos assim. E a diferença da fase onde está agora, onde tem o seu espaço em casa e com o coletivo Osso, se dentro do seu trabalho consegue olhar para as suas obras e dividi-las nestes dois espaços, quando vivia um pouco mais, criava de uma forma um pouco mais nómada, e agora criando, tendo esse seu canto e tendo um espaço que é o espaço do trabalho.
Olha, vou ter que te responder que não. Acho que não há diferença. Acho que não há diferença. Não é. Percebo a pergunta. Percebo a pergunta. Claro que afeta. Obviamente que afeta. Mas eu acho que o espaço de criação e o espaço de imaginação, não é? É um espaço totalmente mental. Não tem lugar físico, não é? Quer dizer, se tem lugar físico é aqui nestas coisas, quando estar aqui dentro. E na relação que eu tenho com os outros, ou seja, isto também é muito importante. A gente às vezes não, temos esta ideia de que, não é, que o nosso corpo está nos limites, o nosso corpo tem os limites da nossa, não é, da nossa pele, dos nossos, não é, daquilo que nos, mas na realidade o espaço da imaginação e o espaço mental e a imaginação em si é uma coisa que, ok, está, parece que está dentro de nós, mas na realidade eu acredito que está muito mais num espaço relacional e num espaço de relação com os outros e com a incrível e maravilhosa capacidade que nós temos de imaginar. Portanto, isso associado a uma curiosidade infinita dá uma vida bastante fixe, não é só para mim, é para toda a gente. Portanto, eu acho que isso é aí que está a grande questão. Portanto, sim, os espaços fazem diferença, é evidente, não é? Que eu estar sossegado num determinado sítio, ou que andar sempre de um lado para o outro, a carregar coisas, a tocar aqui e ali, a fazer não sei, quer dizer, obviamente isso é toda uma... Há diferenças, mas eu nunca senti nenhuma paragem aqui dentro. Às vezes isso, fazia falta.
Isso é bom. É mesmo...
Não sei se é bom. Depende.
Não, depende também de toda a gente, mas é esta ideia de que, então, se calhar aquilo que nos rodeia é aquilo também a que nós prestamos atenção. E falando desta parte colaborativa, acho interessante dizer que não noto uma diferença, porque sempre foi assim com esta vertente colaborativa, e é tudo aquilo que o Ricardo tem à volta que faz com o que
sim, tem. Portanto, é exatamente, é um pouco, é um, não é indiferente, obviamente que não é indiferente, sim, faz, sim, toda, claro, a diferença, claro. Faz toda a diferença, mas há sempre alguma coisa, nós estamos sempre em relação com alguma coisa, e a nossa imaginação é sempre uma resposta a isso, não é? Portanto, nós termos uma atenção desmedida àquilo que está à nossa volta, não é? E tentarmos ter essa atenção, disciplinar-nos para ter essa atenção, é isso que também nos vai fazer mergulhar com mais força naquilo que é a nossa capacidade de imaginação. É evidente que este movimento, não é? Entre o fora e o dentro, não é? Entre aquilo, porque para tu imaginares na realidade, e eu sou acusado muitas vezes, está na Lua, portanto deve ser isso, não é? Em que acusado entre aspas, realmente há uma necessidade de tu mergulhares em ti próprio, não é? De mergulhares neste, em mundos que não existem ainda, em coisas que ainda não existem, imaginá-las, não é? Mas isso depende muito da forma como tu vives a vida, as coisas à tua volta, e a intensidade com que tu te dedicas também às coisas que estão à tua volta, e como aprendes com elas, com as outras pessoas, com tudo aquilo que te acontece, acima de tudo, não passar pelo mundo indiferente.
Ainda ligada com esta obra, tinha mais uma questão, não sei se nós nos estamos a alongar muito, mas ainda com isto do ambiente que o rodeia, era saber não só o espaço físico, digamos, não é? E saber se isso influencia ou não, no caso, as obras finais, mas saber se existem também um ambiente de pessoas, se existem indivíduos que ajudam, pessoas que ajudam na construção, obviamente quando são projetos coletivos, claro que sim, mas quando é um projeto individual, se isso é mesmo um processo individual e quase que solitário, ou se existe algum auxílio de alguma parte?
Eu acho que aí depende da natureza dos projetos, não é? Há projetos, e também depende do que é que nós entendemos, ou seja, é evidente que... Como é que eu hei de colocar isto? É evidente que há, por exemplo, num projeto como este com o Pedro, não é? Há uma partilha da autoria do projeto, não é? Ou seja, nós, de algum modo não, quer dizer, partilhamos aquilo que se... Foi entre nós que se deu este exercício de imaginação, não é? Sobre esta peça, deu-se entre mim e ele, não é? E depois há um conjunto de pessoas, obviamente, que ajudam e que são fundamentais para pôr estas coisas de pé, para pôr as mesas no sítio, para interlocutores a quem eu tenho que telefonar para me enviarem as colunas certas para eu colocar aqui, se eu preciso de masterizar alguma coisa, ou de gravar, ou disto, ou daqui. Portanto, há uma rede, obviamente, de pessoas. As pessoas que estão, que foram, que acederam a ser entrevistadas, as pessoas que abriram... Há um mundo de pessoas, não é? Nós não existimos, nem eu, nem o Pedro, existimos completamente... ausentes deste contexto completamente específico, num determinado momento, num determinado espaço. Portanto, há sempre uma rede de pessoas, na realidade, para realizar qualquer projeto. É evidente que há coisas que dependem mais ou menos de outros, não é? Se eu estiver, por exemplo, dedicado àquilo que é o meu solo de violoncelo, não é? Quer dizer, é um pouco diferente de eu estar, por exemplo, a escrever uma peça que até pode ter a minha autoria, não é? A compor uma peça musical, uma partitura, para outra pessoa tocar, não é? Para um intérprete tocar. Há coisas diferentes, portanto, eu acho que isto... Mas eu, na realidade, acho que Eu não vejo nada, a minha atividade, como uma atividade solitária. Não vejo em nenhum momento mesmo. Mesmo quando toco sozinho ou quando faço... ou quando faço alguma coisa que depende mais de mim só, dificilmente eu a vejo como uma coisa solitária. Não tenho essa perspectiva. Portanto, há sempre uma rede, há sempre sempre um contexto, há sempre uma comunidade que está associada a determinada... E por isso é que as minhas peças provavelmente mudam de sítio para sítio e não conseguem ficar quietas, nem com a mesma forma. Portanto, elas são bastante mais, como é que se diz, bastante mais líquidas do que sólidas.
Obrigada.
Muito obrigada, Ricardo. Ainda bem que mencionou agora esta questão das suas obras, que são um pouco mais líquidas e que se transformam. Partimos agora para a próxima questão que vai de encontro a isso.
Trama,
arte, como um jogo. Isto já foram ao baú. Já foste isso.
Nós aqui com esta quarta pergunta, nós mencionamos a obra Trama, que consiste em 144 tacadas de bilhar de 4 em 4 segundos. E nós aqui, pegando nesta obra, gostávamos de abordar e de falar consigo esta ideia de arte como um jogo. O Ricardo já partilhou aqui a relação que cria entre o som e o espaço. Nós conseguimos ver isso como um jogo entre estas duas entidades. Temos, por exemplo, também a sua obra Montra, com os 6 transdutores numa janela de vidro e o seu sistema elétrico ao custo, Medusa, que faz com que se ligue o violoncelo, ou seja, o instrumento, o espaço que o rodeia, o público num só. Ou seja, esta desconstrução de que só aquilo que é apresentado deve ter interesse, mas que o público está na obra e tudo influencia o que é apresentado e faz parte da performance. Se nos pudesse falar um pouco mais sobre isso.
Bom, vou começar se calhar pela trama, até para eu criar aqui, inventar, imaginar aqui um bocado em torno disto também, voltar a pegar nisso. Eu gosto imenso destes jogos, snooker, bilhar, coisas do género. Gosto imenso daquela... Eu olho sempre para a bola branca, não é? Como uma espécie de sujeito que anda ali de um lado para o outro. Anda ali, vai para a esquerda, vai à direita, bate naquela, depois bate na outra, depois faz ricochete naquela parede, depois anda não sei o quê, pronto. E anda assim um pouco tonto por aquele, ao longo daquele jogo e ao longo dos jogos. E tem um lado... Bola branca é uma espécie de protagonista deste jogo e está de algum modo destes jogos e está inserida num contexto onde tem outros corpos semelhantes, não é? E que se vão, à medida que o jogo se vai desenrolando, se vão criando constelações diferentes. Portanto, é um jogo muito para mim, visualmente, é muito interessante, porque tem esta ideia de uma constante mudança de relação entre estes objetos, não é? estas esferas, naquele espaço completamente limitado, em que te vai mostrando constelações diferentes que são sempre diferentes. Tu nunca estás à espera, não sabes exatamente o que é que vai acontecer. Há muitos outros jogos que falam disso. Este tem um caráter muito abstrato, esta presença daquelas esferas e daqueles corpos esféricos naquele espaço. E muito provavelmente isto foi um pouco esta imagem que teve na base desta peça, em que este jogo se transforma, o facto dele ser, de haver esta espécie de repetição, não é? Com esta cadência tão, tão clara, de repente transforma-te aquilo numa espécie de uma música, no sentido em que, ao atribuires este ritmo regular, não é? Há uma espécie parece que estás sempre no mesmo momento, parece que o jogo não tem narrativa. Pronto, isto foi um bocadinho, quer dizer, estou-me a tentar lembrar um bocadinho dessa lógica. E pronto, e era uma peça que tinha muito a ver, não, esta peça foi pensada para ocupar um teto, para ser invertida, ou seja, esta ideia da mesa ser uma coisa, deste som que normalmente tu vês sujeito à gravidade, não é? Em cima de um tampo de uma mesa, neste caso era para ser ouvido num teto, e portanto este efeito de espacialização, não é? Da deslocação das bolas ao longo daquele tampo, era uma coisa que aparecia no céu, vá lá, ligada a esta ideia de cima do céu, de uma coisa que está por cima de nós.
Bem, muito obrigada, Ricardo. Muito obrigado também à Sara pelo convite e por esta colaboração. Foi uma experiência que acho que nenhuma de nós tinha sequer pensado a vir a ter, mas que nos deu muito, muito agrado a trabalhar, tanto agora na parte sonora, que foi também uma aventura, como nas ilustrações que estamos aqui a usar.
Pois, estou maravilhado com as ilustrações. Isso foi, quem é que fez isso?
A Beatriz Marques.
E eu, obrigada.
Estou espetacular.
Eu por acaso não podes agora nesta última questão da inspiração, que eu vou ser sincera que não conhecia muito bem o trabalho do Ricardo, e também estudei artes plásticas e portanto comecei a identificar-me muito com esta questão do uso do som e do criar um espaço imersivo. Identifico-me bastante e portanto é sem dúvida, e a partir de agora mais, uma inspiração.
boa, fixe. Então pronto. Olha, gostei muito de falar convosco, está bem?
Muito obrigada.
E boa sorte, está bem? Corra tudo bem.
Obrigada.